E hoje, em nossa programação de jornalismo, nós conversamos com a Márcia Rossato Fredi, ela que é prefeita de Fortaleza dos Valos, também presidente do Comarja. E a gente fala aqui hoje na programação, Márcia, como estão os trabalhos, né, do Comarja. Sabemos que a pandemia ela está aí, é mundialmente, ela dificulta alguns processos, né? Mas o trabalho ele continua andando, né, com os prefeitos da nossa região. Bom dia, Márcia.
Bom dia, Adriano. Bom dia a todos que nos ouvem. É realmente como tu disseste, nós estamos aí com um desafio muito grande, que é passar por esse período da pandemia e, enquanto gestores, a gente se preocupa demais com a saúde, principalmente nesse momento, de toda a nossa população local, nossa população regional. A gente está vendo diariamente, não só nos noticiários, mas percebendo aí a perda de pessoas conhecidas, o que a gente comentava, isso nos deixa bastante, digamos assim, até chocados com a gravidade da doença, né? O COVID, o vírus que veio, ele é implacável. Essa nova cepa, ela demonstra, ela é mais agressiva e nós precisamos, então, também aprender enquanto não tiver vacina, a nos fortalecer a nossa imunidade, a termos os cuidados para evitar mesmo de pegar essa doença. E, enquanto consórcio, nós estamos trabalhando na questão, juntamente com os prefeitos, os municípios, digamos assim, no acerto da possível compra de vacinas, né? Nós temos o nosso consórcio, ele é ligado à Associação Gaúcha dos Consórcios Públicos, que, por sua vez, junto com a FAMURS, está fazendo toda, digamos, uma questão preparatória, legal para a gente fazer a aquisição de vacinas por parte do consórcio. Hoje, a exclusividade e, digamos, a preferência toda da compra é pelo governo federal. Mas, se houver a necessidade e a possibilidade da gente poder avançar e também, digamos, acelerar a vacinação, até mesmo nos grupos que hoje não são os prioritários, ou avançar em maior número de pessoas, para ampliar ainda mais essa vacinação, a gente vai procurar fazê-lo se assim for possível. Então, estamos aí no aguardo de algumas questões. Vemos com bastante esperança a questão da fabricação agora maior, em maior escala, né, em maior volume, pelos laboratórios nacionais, e a própria distribuição das vacinas a nível de estado, ela começa a ter uma agilidade maior. Então, talvez isso não seja preciso, mas, se for preciso, os municípios terão aí essa retaguarda, digamos assim, porque todos já estão organizados com legislação, com orçamento para a aquisição das vacinas pelo consórcio. A gente vai fazer também, então, essa possibilidade aos municípios.
Márcia, a gente conversava aqui antes, né? Nesta segunda-feira a gente teve a perda aí do Paulo Adalberto Prante, né? Vice-prefeito, ex-vice-prefeito de 15 de novembro, uma pessoa queridíssima na comunidade, e a gente comentava, né, que parece que quando as pessoas são mais conhecidas, o baque é maior, né? Mas todas as vidas são importantes, conhecidas ou não, né? O coronavírus ele não está escolhendo classe social, ele não está escolhendo cor, nem raça, nem religião, né? Ele está levando parelho as pessoas, infelizmente, pessoas queridas, todas as vidas importam, mas a importância, né, de seguir os cuidados, de continuar cada um fazendo a sua parte, em especial evitando aglomeração. Não é hora de achar culpados, e sim a solução, todo mundo caminhar para o mesmo caminho para que a gente possa passar por essa pandemia o mais rápido possível, né, Márcia?
Exatamente, Adriano, como você diz, ela não escolhe idade nem raça. Nós estamos vendo que muitos jovens estão também sofrendo muito. Depende do organismo, né, de cada um. Então, tem pessoas que realmente têm sintomas leves, mas essa última cepa do vírus, ela veio mais agressiva. Então, está causando assim bastante sofrimento, inclusive as pessoas que não precisam se hospitalizar, muitas vezes, né? Elas fazem o relato de dores, né? Então, é realmente a gente precisa se cuidar, sim. O falecimento do Paulo Prandt, como você disse, é uma pessoa pública, uma pessoa, uma figura conhecida aqui na região, muito querido. Ele foi um líder muito importante no município de 15 de Novembro. Então, realmente, a gente fica chocado porque, ao que nos dizem, ele estava com o vírus, mas se encontrava em casa, não estava, não era tão grave, mas se agravou do momento, de uma hora para outra, né? Então, quando aconteceu, foi muito rápido e realmente ele veio a falecer. Então, deixa toda a comunidade de 15 de Novembro e da nossa região muito triste por ser uma pessoa realmente conhecida. Mas, como você disse, todas as vidas importam, porque todos somos ou irmãos, filhos, pais, tios, amigos, conhecidos de alguém. Nós somos sujeitos, né, de convivência, nós somos seres que estão sempre, tem várias ligações, então a gente exerce algum papel importante na vida de muitas pessoas, embora só sejamos ou não pessoas conhecidas. Então a gente tem que primar, sim, pelo cuidado, pela saúde, porque realmente existe remédio para tudo nesse mundo, menos para perda, sim, para esse tipo de perda, e por algo assim tão novo e tão devastador como vem sendo, né, esse vírus.
Como que o vírus está se comportando aí em Fortaleza dos Valos? Ou melhor dizendo, como que a secretaria está o combatendo aí na cidade?
Nós adotamos aqui em Fortaleza dos Valos, a gente tem adotado o tratamento precoce, né? A gente sabe que nem todos são adeptos do tratamento precoce. Mas a gente aqui, como secretaria e como o próprio Hospital Municipal, a gente tem dado essa prioridade para as pessoas que desejam, é oferecido o tratamento precoce, porque nós acreditamos que isso ajuda muito, tanto, Adriano, que até nós tivemos muito poucos casos graves do COVID. Então, a gente tem muito poucos casos que se agravaram, né? Em função, acredito muito que dessa disponibilização do tratamento precoce.
E
E
qual que é o
fizemos
kit que
uma
está
ampla
sendo disponibilizado
testagem.
aí, Márcia? Nesse tratamento
Como?
precoce, quais são os medicamentos?
É o medicamento aquela, a azitromicina, a hidroxicloroquina, a ivermectina e também a vitamina D e a vitamina C com zinco, né? Então, são essas. Todo aquele protocolo mesmo que a gente tem ali é disponibilizado para nossa população.
Mas as pessoas estão tomando sem sintomas ou só se tem sintomas?
As pessoas que têm, claro, o tratamento precoce ele é dado digamos, há medicações que tem que ser quando tem os sintomas, né? Então, isso aí é o protocolo médico mesmo. Mas nós temos a disponibilidade da população. O pessoal tá aderindo bastante. A gente vê pelo próprio, digamos, consumo na nossa distribuição dos fármacos aqui pela nossa farmácia, né? Então, aumentou realmente bastante, mas acreditamos que isso fez a diferença, está fazendo a diferença também, porque as vitaminas e a ivermectina funcionam quase como que um tratamento preventivo, né? Então, isso acredito que é importante também.
Márcia, e tivemos óbitos já em Fortaleza dos Valos? Sim, qual o número?
Nós tivemos seis óbitos, né? Desde o ano passado, decorrência de COVID mesmo, nós tivemos dois. Outros foram doenças que vieram depois do COVID ou que foram em decorrência do COVID, né? Por um agravamento, pessoas que já tinham comorbidades, né?
Tá certo. Bom, Márcia, referente aos demais trabalhos, a gente falou sobre saúde, que é o assunto do momento, né? A gente tem que continuar batendo nessa tecla, né? Referente aos demais trabalhos aí do Comaja, como você mesmo falava sobre a questão de estradas, né? Como é que está essa questão aí e como você está vendo essa sua gestão até o momento, né? Muito recente ainda, né? E um ano delicado, né? Eu acho que é um ano mais desafiador para quem assume, né? A uma responsabilidade como você assumiu, né?
Sim, nós estamos com um projeto bem interessante, digamos até audacioso, que é o projeto das rodovias asfálticas aqui da nossa região, a 506, a RS 510 e a RS 451. Nós tivemos aí, desde o início de. Na verdade, Adriano, esse projeto ele já vem desde o ano passado, a gente já vinha trabalhando nele. Eu era secretário do consórcio e a gente já vinha trabalhando, de certa forma, com bastante reserva para falar sobre o assunto, porque quando a gente fala em rodovias e asfalto, gera uma expectativa muito grande. E a gente, em primeiro lugar, não queria causar falsas expectativas e também, de certa forma, não atrapalhar a condução de um processo que a gente queria ver se ia se tornar possível. Então, viemos desde o ano passado trabalhando nesse aspecto, assumi o consórcio também com o objetivo de levar adiante esse projeto. E temos, então, agora no início do ano, numa articulação que a gente já vinha fazendo desde o ano passado, então, destinado pelo senador Luiz Carlos Reis, uma emenda no valor de R$ 2.400.000 para nós adquirirmos uma usina de asfalto. E mais R$ 1,5 milhão que vai ser destinado pelo doutor Pedrinho Westphalen para nós adquirirmos, então, os maquinários, os equipamentos para fazer essas rodovias. Tendo isso em mãos ou em posse, aqui vai ser instalado aqui no nosso município, em Fortaleza dos Valos, o qual sua sede é a sede da presidência do consórcio. Nós, tendo esses equipamentos, nós temos uma grande parte do, digamos, do investimento que será feito nas rodovias. Então, nós temos agora, porque estamos caminhando em paralelo um processo junto ao Estado do Rio Grande do Sul, via um programa de incentivo de acessos asfálticos ou então um decreto específico para essas rodovias. Então, nós estamos nesse sentido, junto com a Secretaria dos Transportes e o governo, finalizando o formato, porque esse vai ser o destino, digamos, de uma parte do ICMS de algumas empresas. A gente vai fazer, então, o dinheiro, digamos, o Estado não vai investir dinheiro nas rodovias, mas as empresas que geram ICMS poderão doar para essas, para, digamos, a confecção dessas rodovias com uma parte dos recursos do seu ICM, né? Então, nesse sentido é que vem digamos, a contribuição do Estado. Então, nós estamos, já temos aí cerca de 15 empresas contatadas para também colocar aí algum aporte de recurso para a gente conseguir fazer esses cerca de 80 quilômetros que são essas três rodovias. E depois dessas, a nossa ideia é abrir para outras também, para outros municípios do consórcio, que poderão aí se beneficiar da usina com a fabricação de asfalto a um preço mais acessível, a um custo menor, porque é esse o objetivo do consórcio, é você fazer, trazer o benefício para a região, para os municípios consorciados, com soluções, né, para melhorar e para também otimizar o uso dos recursos públicos, né, Adriano?
Com certeza, e você falou muito bem, né, Márcia? Você disse que já tem algumas empresas contratadas, né, que colocaram um aporte já, né, de recursos, que é importante, porque às vezes se perde, né, com empresas que já estão contratadas que acabam desistindo no meio do caminho. Agora, a empresa ela dando uma contrapartida, parece que a responsabilidade ela aumenta para que a empresa fique, né, do início até o fim do trabalho.
Exato, é. E esse, eu digo assim, é um contato que nós temos com essas empresas, né? Elas vão aportar esse recurso depois de que tivermos, então, especificado pelo Estado qual vai ser a forma, né, do trabalho, desse vínculo, mas acreditamos aí que vai ser um ganho muito grande para a nossa região, para o consórcio como um todo.
Isso pode acontecer ainda esse ano?
A nossa ideia é de acontecer esse ano. Por exemplo, a questão da usina de asfalto, nós já estamos com a emenda já cadastrada no Ministério do Desenvolvimento Regional, e vamos fazer, daqui a alguns dias, a licitação. Estamos na tomada de preço, para fazer um preço médio. Eu te digo que acredito que até o final do ano a nossa ideia é começar efetivamente as obras.
Tá certo. Márcio, a gente agradece a participação no nosso programa aqui e obrigado por nos atender novamente e com certeza muito em breve voltaremos a conversar. Um grande abraço, até a próxima.
Obrigada, Adriano, obrigada a todos, um bom dia, um bom trabalho.
Para a programação de jornalismo, informou Adriano Lima.